E agora, pela FM Cultura 107,7, as músicas que fizeram sua cabeça. Com Ivete Brandalize.
Ela nasceu no Rio de Janeiro. O seu pai era militar, gaúcho militar, mas estava trabalhando no Rio de Janeiro. A família viveu lá até 64, quando o pai foi novamente transferido, dessa vez para Canoas. A família morava na Vila Militar e ela estudou toda a sua vida em colégio público. Inclusive, acredita boa parte de sua formação à Escola Marechal Rondon de Canoas, que além das horas a mais de estudo, também permitia que ela participasse de monitorias e que organizasse o laboratório de Química, Física e Biologia da instituição. Uau! Em 78, ela resolveu fazer vestibular. Adivinhe para quê? Para Física, na UFRGS. Na sequência, fez mestrado e doutorado também na UFRGS. Concluiu tudo isso em 88. Ela foi dentro da UFRGS que ela conheceu também o seu primeiro marido, que também era físico da universidade, trabalhando em área diferente. Enquanto ela trabalhava com transição de estados, ele atuava na área da física de plasma. Foram juntos para Maryland fazer pós-doutorado, cada um em sua área com bolsa do CNPq. Ao retornar, ela fez concurso para o magistério da UFRGS e ingressou no corpo docente em 91. Seguiu suas pesquisas, concentrando sua atenção no comportamento da água. E começou também a participar de comissões para analisar os problemas de gênero na área da física. Organizou e participou de conferências sobre esse assunto com incentivo da Secretaria da Mulher, lutando pela concessão de licença maternidade às pesquisadoras. Ela também presidiu um grupo de trabalho da União Internacional de Física, que analisou as causas da baixa participação das mulheres na área. Isso lhe deu uma medalha da Sociedade Americana de Física. Em 2007, ela assumiu a coordenação da pós-graduação em Física e, em 2009, a direção do Instituto de Física da UFRGS. Atualmente, ela faz parte do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e é vice-presidente da União Internacional de Física Pura e Aplicada. É ainda coordenadora do Grupo de Fluidos Complexos da UFRGS. Recentemente, ela foi eleita membro do Conselho da Sociedade Americana de Física, instituição centenária que reúne alguns dos mais proeminentes cientistas do mundo. Nós vamos conhecer um pouco da história e as músicas que fizeram a cabeça de Márcia Barbosa. Tudo bem, Márcia?
Tudo ótimo.
Em primeiro lugar, parabéns pelo teu trabalho. E em segundo lugar, me conta o que aconteceu que tu resolvesse enveredar por essa área.
Bem, a história da gente começa lá atrás, né? E física foi a minha paixão desde a infância. Em casa, assim, meu pai é eletricista. Então, estragava algo, ele chamava alguém para ajudar. Como todo bom militar gosta de um ajudante.
É.
E eu era o ajudante que estava disponível. Ah, eu tenho um irmão, mas ele não era muito avesso a essas atividades, preferia um bom livro. Então, eu ia ajudar o pai. Com isso, eu aprendi a experimentação em física, que é uma coisa muito importante. Vocês têm que compreender que, apesar de estudar em escolas públicas, eu tive algumas experiências interessantíssimas em escolas públicas, nas quais eu pude também experimentar a física. No laboratório, onde eu montei o laboratório, como tu estás te referindo, eu tanto convivi com físicos, químicos e biólogos, mas o professor de física me encantava em particular, porque a gente, aos finais de semana, a gente lançava foguete no colégio.
Foguete?
Foguete. Ele trazia, ele era um, na época, um aluno de doutorado da UFRGS, ele trazia o combustível, a gente montava, e tu não pode imaginar para um adolescente o que, que é soltar foguete. Tudo isso num ambiente familiar, em que estudar era obrigação, e era acompanhado, ou seja, quando acabava o meu tema, eu ganhava o tema que meus pais passavam, porque eles gostavam muito de livros e de que a gente acompanhasse os estudos. E, ao mesmo tempo, a gente também tinha um lado cultural, a gente era uma família muito musical. Eu cresci ouvindo músicas desde muito pequena.
Pois então, é, qual é a primeira lembrança que tu tens de música?
A primeira lembrança não é nem o meu gosto muito, mas é o gosto dos meus pais. Eu lembro que quando meus pais fizeram 10 anos de casado, meu pai deu para minha mãe um LP, que eu acho que a geração mais jovem nem sabe o que é, tá? Que era Jamelão cantando Lupicínio Rodrigues. E eu me lembro de ouvir muito Exemplo, Que se refere exatamente a 10 anos de estar casado.
Olhar teus cabelos que eu quero enxugar, amor. Vou buscar água na fonte, lavar os teus pés, perfumar e beijar, amor. É assim que começam os romances e assim começamos nós dois. Pouca gente te repete estas frases um ano depois. 10 anos estás ao meu lado, 10 anos vivemos brigando, mas quando eu chego cansado, teus braços estão me esperando. Este é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar separados.
Márcia Barbosa, nessa época tu estavas no Rio ainda?
Não, isso a gente já tinha chegado a Porto Alegre, nós morávamos na Vila Militar de Canoas, que fica pertinho ali do aeroporto. Naquela época, diferentemente hoje em dia, Canoas era longe do mundo e a Vila Militar era mais longe ainda. Ah, então a gente experimentava um certo isolamento. A gente ia de ônibus militar para o colégio. E como eu e meu irmão éramos os únicos que estudávamos no Colégio Rondon, que era escola pública, o ônibus não nos esperava. Então a gente tinha que ou voltar de ônibus de linha, ou meu pai, sempre que não viajava, ele nos buscava no colégio, que ficava realmente longe. Qualquer atividade extra escola, vocês devem imaginar, era terrível, porque o ônibus de linha nos largava meia hora de caminhada até a vila. Então, era tudo muito difícil. Então, nessa época, eu resolvi estudar inglês. Eu queria muito estudar inglês. Um professor nos deu, assim, a situação financeira não era, assim, tão boa, mas um professor me deu minha bolsa e eu fui estudar inglês. Mas para estudar inglês, no centro da cidade, significava que eu ia ter ou que gastar a manhã inteira em ônibus e caminhada, ou que a minha mãe teria que nos levar. E aí ela aprendeu a dirigir.
Uhum.
E foi a única vez que eu vi minha mãe dirigindo em toda a minha vida, que era para me buscar e me levar na aula de inglês.
Ela não dirige mais?
Nunca mais dirigiu. Para ver assim, a dedicação que essa família tinha com o assunto estudo. Quando a gente chegou assim já no meio do ensino, o que seria ensino médio, minha mãe sentiu que ela já não estava nos acompanhando tão bem e ela voltou a estudar para fazer o ensino, terminar o ensino segundo grau. Ela fez o clássico em casa, estudando com supletivo. E meu pai, para nos ajudar aí nas matemáticas, ele fez vestibular e entrou na URGS em engenharia elétrica, embora soubesse que jamais terminaria o curso, porque ele tinha viagens, ele tinha que trabalhar, o curso não é noturno, mas ele pelo menos conseguiu aprender toda a primeira fase de cálculo e de física. E eu sou uma pessoa que terminei o segundo grau sabendo cálculo, porque ele nos ensinava nas horas vagas. Complementando todo esse apoio, vamos dizer, familiar, eu tenho duas tias que são profissionais, não eram casadas e nos davam muitos livros.
Profissionais de que área?
Elas, uma trabalhava com seguros, e a outra era secretária da IBM. Na época, isso era uma mulher não casada, profissional, eram coisas muito pouco usuais e elas se dedicaram muito a nos ajudar. Então, tu vê que eu sou imersa num ambiente muito feminino de mulheres fortes e, ao mesmo tempo, o pai nunca disse, olha, consertar a rede elétrica não é coisa para menina. Nunca vi isso. Então, ele me chamava, eu ajudava e eu ia vendo.
E essa criança brincava de quê, hein? Não brincava de boneca, eu brincava.
Não brincava. Pode ver assim, que tem tudo completo. Eu tenho uma irmã mais nova, que é, hoje em dia, figurinista. A gente brincava de roupas.
E o teu irmão fazia o quê?
Meu irmão é engenheiro. Aí, a gente brincava de roupas e de... Ela já tinha essa coisa do design, do enfeitar. Então, ela me carregava para essa coisa do show, né?
E tu fazias o cálculo para saber quanto custava a roupa.
E junto era uma época que tinha muito programa de calouro. Não sei se tu lembra aqueles programas. E uma das grandes estrelas para nós, por razões talvez diferentes para mim e para minha irmã, era Elis Regina. Elis Regina é a mulher que saiu do Sul e deu certo do mundo. Para mim, ela era um exemplo dessa força. E para minha irmã, obviamente, era o fashion dela, porque Elis mudava de cara, de jeito, a todo instante. Então, ela é um desafio para quem gosta desse mundo fashion. E nós, rodeadas por esse mundo tão feminino, eu tinha uma música que eu amava, que é cantada pela Elis Regina, mas que é escrita por um homem, que fala justamente sobre essa coisa da força da mulher. E ela, eu acho, que imortalizou Maria Maria.
Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Chorar e não vive, apenas aguenta.
Márcia Barbosa, tu diz, meu pai foi fazer engenharia para nos ensinar, nos ajudar nas matemáticas.
Sim.
No plural. O que quer dizer isso?
Não, porque assim, a matemática tem muitas linhas, né? Eu posso pensar na linha de cálculo, posso pensar na parte de geometria, são coisas que são muito diferentes. Eu gosto muito mais de álgebra, por exemplo, do que coisas como geometria, que requerem uma certa capacidade visual. Eu não sou uma pessoa de... Eu tive muita dificuldade quando tive que fazer geometria descritiva, que implica conseguires visualizar ângulos. Essa visão eu não tenho. Eu prefiro os números, tá? Só os números puros, e eu gostava muito dessa área de álgebra. Não fui para matemática, que seria uma saída para a formação, porque ao mesmo tempo me apaixona aplicar esses números. E isso a física nos traz, esse encantamento de ter a descoberta que tu consegue manipular. Ah, e tão junto eu estudava muito essa formação sólida e ao mesmo tempo a aplicação, que são os experimentos que a física nos traz.
Bem, na escola tu devia ser paquerada por todos os colegas, porque tu eras boa em matemática. E de modo geral, no segundo grau a gente está muito mal em matemática, né? Pelo amor de Deus, dá uma cola, tá? Tu não eras paquerada por
não.
isso?
Não, vou dizer, a minha vida de paquera era uma vida muito pequena, porque eu estudava muito, eu tinha outros interesses no momento. Mas eu acho que eu tinha muito bons colegas. A gente formava uma turma muito unida, porque a gente se ajudava. Mesmo as meninas, a gente, vou dizer, uma mão lava a outra.
Tu era 10 em matemática sempre?
Eu era muito, mas eu não era ruim nas outras disciplinas. Eu era uma aluna muito esforçada e eu ia muito bem em matemática e em física. Mas tanto é que surpreendeu, vamos dizer, o próprio diretor do colégio a minha opção de ir para física. As pessoas esperavam qualquer coisa. Tá? Minha mãe esperava medicina, meu pai esperava que eu fosse para engenharia. No colégio eles achavam até que eu iria para letras. Tá? Porque eu, vamos dizer, trafegava razoavelmente bem em todas as áreas. Gostava muito de ler. Eu tinha uma professora de português que tinha uma biblioteca particular que ela nos emprestava e que... me levou a grandes encantamentos. Eu sou uma apaixonada por Guimarães Rosa. A gente terminou fazendo uma tese no final do ensino médio sobre Guimarães Rosa. Mas eu vou dizer assim, o que me desafiava mais, o que me mexia e me possibilitava me mudar mais, era a física. E a física, ela te possibilita tu descobrir muito mais coisas novas. E isso me encantava.
Mas que baita escola é essa, hein? Que te permitia tudo isso, que te abriu todas essas portas, né?
Eu acho assim que naquele momento, não sei assim se com o passar do tempo e todas as restrições, o colégio continuou bom. Mas naquele momento, o Marechal Rondon era muito bom. Ele tinha um diretor excepcional, que era o professor Frank. E vou dizer assim, até hoje como administrador, eu copio muitas coisas que eu vi ele fazer, que era usar a lei e ser criativo em cima da lei. Porque administrar no setor público tem muitas restrições, mas pode ser criativo. E ele era extremamente criativo. E os pais, através do ciclo de pais e mestres, participavam muito. Mas gostaria de dizer também que era um colégio que tu tinha que fazer um exame para entrar. Então, vamos dizer, ele já tinha uma pré-seleção neste exame que fazia com que os alunos que entrassem eram alunos que estavam querendo aprender.
Ficaste todo o tempo lá até o vestibular?
Até o vestibular. A minha turma do vestibular, vários alunos entraram na URGS. Foram para medicina, outros foram para engenharia química.
Sem cursinho?
Sem cursinho, porque Canoas naquele tempo não tinha cursinho. E ir para Porto Alegre não tinha Transurb. Ir para Porto Alegre era uma viagem. Então o ingresso na URGS foi uma viagem, porque era muito longe.
Em momento algum tu pensaste em outra carreira?
Não. Eu acho que eu decepcionei um pouquinho meus pais, porque eles esperavam coisas mais fashion para a época, tá? Medicina, direito ou engenharia. Mas com o tempo eles aprenderam que física pode te levar a muitos lugares se tu te dedicar e tu tiver paixão.
E quando tu foste para a física, tu foste pensando em quê? No magistério ou na experiência?
Não, nunca. Fui pensando em ser cientista. Dar aula já naquela época era uma coisa que não era muito valorizada pela sociedade. os baixos salários, as faltas de condições do ensino me afastavam completamente. Eu não via que eu conseguiria desenvolver um potencial bom indo para o magistério naquela época. E vejo hoje em dia com muita tristeza que a situação piorou enormemente. Então, o que me levou foi a possibilidade de fazer pesquisa. E, particularmente, me levou para a física, por isso, porque já naquela época o Instituto de Física tinha um nome internacional em física, em fazer pesquisa. Era um instituto que não estava tão preocupado em formar professores como em formar pesquisadores. Então, isso que me atraiu para lá. Eu não sabia bem em que área eu iria da física, mas eu sabia que eu queria ser cientista.
Bom, e aí tu ficaste morando em Canoas ainda e vindo para a faculdade. Tá. E o que que essa garota, porque era uma adolescente, o que que essa garota fazia em termos de lazer?
Primeira grande surpresa que a universidade me trouxe foi um espanto, porque eu descobri diferença de gênero ao entrar na UFRGS, que eu não tinha sentido até então, porque eu tinha metade da turma menino, metade da menina. Entrar na física, eram na época 80 alunos, nós éramos 6 meninas de 80. Então é um impacto. A primeira coisa que aconteceu é que nós nos grudamos umas às outras, assim, que nem colinha, porque tu te sentia esse impacto, e nós, até hoje eu sou muito amiga de algumas delas. Durante 2 anos a gente conviveu muito, e a universidade foi um choque, porque eu aprendi tudo sobre esquerda, a universidade era basicamente contra a ditadura. E era uma...
Foi durante a ditadura isso?
Isso, foi bem no finalzinho do período militar, então eu comecei a...
Era assim, vai, papai em casa!
Era um grande choque, porque eu vinha de uma vila militar, onde comunistas comiam criancinhas, e de repente sou imersa num mundo que discute em se trotskista, stalinista ou leninista são os melhores, mas jamais pensar alguma coisa que fosse favorável à ditadura.
E tu chegaste a comer criancinha?
Não, não comia. Eu dizia para ele depois, mais tarde, que eu estava sofrendo essa transformação. E foi uma transformação em vários aspectos. Eu senti que eu usei o método científico para me decidir. Eu tinha toda a informação que eu recebi em casa do pai, que obviamente era a favor ao regime militar, e ao mesmo tempo a informação que eu recebia na universidade. E aí fui cruzando e foi formando o que eu era. E aí houve uma adesão para a esquerda. A vida acadêmica se tornou uma vida muito intensa para mim. Particularmente depois dos 2 primeiros anos eu perdi as minhas amigas, porque elas foram fazer outras coisas. Eu me tornei a única mulher daquele ano do curso, muito envolvida com a esquerda. Era muito incompatível com ficar indo e voltando de Canoas. Aí meu pai, como sempre, de uma imensa generosidade, ele trabalhou a mais fazendo alguns cursinhos internos dentro do serviço militar e nos comprou um pequeno apartamento em Porto Alegre para que eu e meu irmão pudéssemos ficar aqui.
Uhum.
Entende? Porque física não se faz estudando só até 6 da tarde. Eu tinha que ficar até 10 da noite. E no meio disso, ir para manifestações do centro da cidade. Então, vamos dizer que eram manifestações que eu preferia que ele não soubesse, para não sofrer.
Tiveste de correr da polícia alguma
Tive
vez?
Tive que correr. Mas olha, uma coisa boa de ser pequena e com cara de frágil é que todos os lojistas abrem a loja e deixam tu entrar para fugir da polícia. Nunca fui pega, além do que eu corro, faço Cooper, então era um pouco difícil deles me pegarem, mas eu tive colegas que foram presos, colegas que sofreram com espancamento. Eu fui um pouquinho mais feliz. E consegui participar deste momento tão importante da história do Brasil sem sofrer nenhum dano físico.
E como é que tu sentes hoje o Brasil, o lugar que nós chegamos em termos de conquistas, de democracia?
Olha, eu acho que o Brasil, como eu passei, porque eu fui uma transformação, né? Essa minha vida de sair de uma menina que foi educada para ser de pró-ditadura para se transformar numa pessoa de esquerda. E o Brasil passou pelo mesmo processo. E hoje eu me vejo um pouco até menos de esquerda do que eu era naquela época. Então eu vejo muito de uma música que eu adoro. Todo mundo diz que eu adoro citar Raul Seixas, mas porque Raul Seixas foi muito, muito importante em muitas frases e coisas que ele diz. Eu vivo repetindo um mantra que ele dizia que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade, porque eu acredito que é isso que o Brasil fez. Então o Brasil passou por uma metamorfose, e aí tem essa música que eu amo do Raul, que representa esse período da minha vida e o período da história brasileira.
Ah, 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 ah,
metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada.
Márcia Barbosa. Muitas das letras dessas músicas que o Raul canta são do Paulo Coelho. Quer dizer, tu continuaste seguindo o Paulo Coelho ou não?
Não, horror. Eu acho que assim, ó, o Raul era genial e nessa época até eu acho que o Paulo Coelho até capturava algumas coisas. Mas é um momento, né? O Raul não continua... fazendo parte da minha vida. Foi aquele momento da história, aquele momento da história da minha vida. Com o passar do tempo, assim, essa metamorfose me leva ao início da minha pós-graduação. Assim, se a graduação de física é emergir, estudar, a pós-graduação é uma insanidade. Por quê? Porque...
Pós-graduação é mestrado e doutorado.
Mestrado e doutorado. E aí tu recebes um problema... que tem que ser original no mundo e tu tens que resolver este problema. Diferentemente de outras áreas que tu mesmo propões para o orientador o problema, em física, tu é incapaz de propor qualquer coisa quando tu termina.
Não acredito.
Não, porque tu tens que propor algo que ninguém tenha feito no mundo.
Qual foi a tua tese?
Eu trabalhei com essas transições de fase em sistemas magnéticos, tá? Ele sofreu uma transição de fase. Tu começa a resolver esse problema e tu tem que explicar como é que ele muda de um estado para outro estado. E na época eu trabalhava com conta, caneta e papel, tá? E tu vives com a dúvida se tu vai conseguir resolver o problema, se esse problema tem solução, se alguém no mundo não vai resolver antes de ti. Então, é uma tensão grande. Nesse meio, tu passa o dia todo lá, a gente tem gabinetes para os alunos de pós-graduação, eles ganham uma bolsa. E tu termina ficando família dos teus colegas, porque são as pessoas que tu mais vês.
Ou né? São as únicas.
E são as únicas, tá? Obviamente, tu termina casando com algum colega, porque são as únicas pessoas que tu conhece. Nesses momentos de tanto estudar, viver, a gente tira uns instantes pra também se divertir. Ah. Tá? Na época, eu me lembro que eu tinha um colega que era professor de outra universidade, tinha vindo fazer pós-graduação na URGS. Então, ele era o abonado, porque ele tinha a bolsa e o salário.
Uau.
Então, ele tinha uma grande casa e nós fazíamos, de tempos em tempos, festas homéricas nas casas dele, com bebida, com muito rock and roll, e também com outras coisas que não dá para mencionar na rádio. E eram momentos de catarse. Nessa época eu me enfronhei mais no rock and roll e, vamos dizer, uma das pessoas, conjuntos que eu gosto muito, é o Led Zeppelin. Porque ele traz a coisa hard, mas nem tanto, muito musical... E muito dançável, porque eu gosto muito de dançar e nessas festas a gente dançava muito.
Márcia Barbosa. A Jaqueline me contou que foi aí, no pós-doutorado, no mestrado, doutorado, tu conheceste o teu marido. Foi nessas festas?
Na verdade, meu marido ele tinha sido meu colega desde graduação.
E tu não tinhas notado?
É, mas eu sou uma pessoa bem mais tranquila. Eu acho que as coisas se desenvolvem muito devagar. Eu não sou de pessoas de grandes rompantes, de achar que eu conheço uma pessoa e imediatamente me caso. Então, a gente, com o tempo, foi convivendo mais, tá? E aí decidimos nos casar. Mais precisamente, eu brinco, ele saiu da casa da mãe dele para minha casa, porque eu já morava sozinha há muito tempo.
Ah, teu irmão já não estava mais contigo também?
Não, meu irmão já tinha. Meu irmão pouco ficou nesse apartamento, porque ele gostava muito de ficar em Canoas. Assim que ele pôde comprar um carro, ele preferia ficar na casa da mamãe, que é mais confortável do que ficar no apartamento. Então, eu fiquei bastante tempo já morando sozinha e com a minha própria vida. E aí, me casei. Que, de novo, era só mais... Assim, como era da mesma área, nós fazíamos disciplinas juntos, nós estudávamos juntos. Era um casamento de 24 horas por dia, juntos e pensando física. E nessas festas, a gente se divertia muito. Felipe, ele era um dos que fazia as fitas da festa. Fazer a fita das festas era muito importante. Cada um, era ele, o Leonardo e o Rubem, montavam as fitas e ficavam brigando para ver qual colocaria mais tempo a fita com as músicas da festa. De novo, fita é uma coisa que hoje em dia ninguém mais usa, mas seria equivalente a gravar o DVD da festa. Tá? E a gente gravava, a gente teria grupos musicais em que a gente ouvia. Depois de terminado o doutorado, nós viajamos e fomos para a Universidade de Maryland. Nesse momento que a gente sai e vai para fora, a gente tem que optar pelo lugar. E aí aparece um dos problemas mais comuns de gênero nos casamentos, que é escolher um lugar que seja bom para os dois. Quando os dois ainda são físicos, ainda conseguem conciliar isso muito bem. Mas vamos supor que uma mulher tenha casado com um advogado. Como é que ela vai passar 2 anos fora, para fazer o pós-doutorado, que é uma etapa muito importante, porque é uma exposição internacional do teu trabalho, da tua vida, do teu jeito de desenvolver ciência, quando teu marido tem que ficar aqui, porque é advogado aqui, ou é médico aqui, ou alguma outra profissão. Então, esse é um dos grandes empecilhos, que eu chamo que é o problema de dois corpos, das mulheres que fazem ciência. Ele é menor quando são os homens que fazem ciência, porque muitas vezes são casados com mulheres que têm uma atividade profissional que consigam acomodar com a viagem, ou porque não trabalham, tá? Ou conseguem abrir mão e pedir licença, que as mulheres são bem mais generosas, mas nunca vi um homem que pede licença do seu serviço aqui para ir fazer um pós-doutorado fora, né?
Tu é generosa?
Acho que não muito, né? Nesse sentido, porque, na verdade, a gente discutiu muito até conseguir achar um lugar em Maryland, que foi um lugar muito bom para nós dois.
Agora, está falando assim, a mulher que faz físico, a cientista, qualquer mulher profissional, se ela tiver condições de fazer uma pós-graduação, tem que ter um marido que acompanhe ou que tope o distanciamento.
Isso é verdade, mas tu consegue ser... fazer uma pós-graduação no Brasil, e isso está bom em muitas áreas. Mas em física, sem ter esse estágio que a gente chama de pós-doutorado fora, tua carreira fica muito prejudicada. Tá? Então, eu tenho colegas que conseguiram acomodar de maneiras criativas. Tem uma colega que ela foi e ficava vindo visitar, o marido às vezes ia visitá-la, porque ela sabia que era importante, o marido não poderia viajar, então eles acomodaram. Então, às vezes, tu tens que acomodar, sim, mas esse ingrediente do sair, ele é mais fundamental em física do que em outras profissões, por ser uma carreira tão internacional.
Tá, então tu tá falando na rede. Isso. Mas no momento que tu estás dentro dessa área, tu vais fazer o intercâmbio. Tu deve estar fazendo isso hoje.
Sim.
Quer dizer, estando com a tua sede aqui, no mundo.
Estou no mundo.
Por que é tão importante a primeira saída?
Porque ela é onde tu começa a estabelecer os contatos. Nesse momento, tu fica mais tempo e tu monta. Eu tenho pessoas que eu conheço até hoje e com quem eu colaboro, que eu conheci naquele momento. Então, tu ires para um lugar central, que tu conheces muitas pessoas, que tu te expõe e tu vence o medo lá fora. Tu nota que atualmente o pessoal, meus alunos de doutorado já estão saindo, mas naquela época tu estava preso no Brasil. Era a primeira chance que tu tinhas de discutir com as pessoas que estão fazendo aquela mesma física que tu estás fazendo e que no fundo te tratam que nem uma cucaracha. Então tu tens que quebrar isso. Eu dei muita sorte. Eu fui trabalhar com uma pessoa que era o expoente da época, um homem extremamente rígido e competitivo, mas que eu brincava com ele, até hoje brinco, dizendo que ele tratava todo mundo igual. Se fosse americano que trabalhasse com ele, fosse inglês, ele tratava todo mundo igualmente ruim. Ah, então eu me sentia muito bem, muito tranquila, porque ele era duro comigo, mas ele era duro com todo mundo que trabalhava com ele.
E não fazia diferença de gênero também.
E também não fazia diferença de gênero. Então foi muito bom. Voltamos para Porto Alegre, ficamos empregados aqui. E aí eu encontrei toda aquela patota que a gente fazia festas na época do doutorado. Agora como colegas professores. Mas nós éramos professores muito jovens ainda. Eu brinco, nós éramos muito velhos para rock and roll, mas muito jovens para morrer. Então a gente retornou a trabalhar duro. É um momento quando tu volta de muito medo, porque tu tens que começar a tua carreira e estabelecer os teus alunos e te achar quem eu sou nesse mundo. Tu tá livre, agora tu não tem mais orientador para te dizer nada e tu tens que te encontrar. Um momento que muitos professores jovens que foram contratados agora devem estar passando. Nós estávamos naquele turbilhão e a gente começou a organizar festas, mas dessa vez era na nossa casa, porque agora nós dois, porque éramos dois professores, com dois éramos abonados. E eram festas muito divertidas. A gente terminava um doutorado de aluno, a gente organizava um festeirinho, umas 50 pessoas. A gente tinha uma cobertura ali na República, naquele momento que a República começava a virar point. Iam festas que iam até 5 da manhã.
Uau!
De muita dança. E nesse era o período daquela, assim, de novos conjuntos. E tem músicas do The Cure, que eu adoro, que eram daquele momento, que são extremamente dançáveis, mas muito desse trabalhar duro e aí chega no final do dia, tu te diverte.
Márcia Barbosa. Pois é, tu tá falando sempre na dificuldade de gênero, a mulher não pode trabalhar, não pode sair, a não ser que o marido também faça a mesma coisa, seja cientista. Mas o casamento, hein? pode se manter com uma mulher com uma atividade tão intensa como tu tinhas?
Olha, muitos casamentos se mantêm. Muitas mulheres em física casam com cientistas. É muito comum isso.
Mas aí não tem competição, não tem, aquela coisa?
Tem.
Quer que brilha mais, etc.
É complicado. Eu não gosto de, assim, ó, muitos casamentos se mantêm, mas muitos casamentos se desfazem, tá? E, vamos dizer assim, logo nesse fim desse período de tanta, vamos dizer, efervescência, eu estou me formando como professora e eu tenho essas festas, eu tenho tudo. Eu cheguei num momento e comecei a pensar, mas e agora? O que eu vou fazer com o resto da minha vida? Tá? E aí a gente olha em volta, muitas pessoas aos 30, isso aí é 30 e alguma coisa, né? As mulheres começam, e homens também, olha, não, o que eu vou fazer com o resto da minha vida? Ah, eu vou comprar uma casa, eu vou escrever um livro, eu vou ter um filho. Essas são as respostas normais das grandes revoluções que as pessoas fazem.
Nem plantaste a árvore, hein?
Nem plantei árvore, porque eu tenho meu pai tem o dedo verde, eu tenho o dedo preto, eu digo, porque eu mato as árvores. Então, quando eu cheguei nessa encruzilhada, eu disse, mas não é isso que eu nasci para fazer. Eu não quero ter uma casa, eu quero, assim, se pegar fogo na minha casa, meu laptop é a única coisa que eu saio correndo com ele, e o passaporte. Ah, o que é que eu vou fazer? E aí eu me descobri que eu tinha energia, não só para montar um grupo em física, mas também para trabalhar em política científica, e em particular eu comecei a me interessar com o assunto gênero. Foi um momento da minha vida que eu resolvi mudar tudo. Ah, vamos fazer uma grande revolução. Eu troquei o tema que eu trabalhava, eu troquei a parceria. Eu trabalhava já há muito tempo com um colega, que foi muito divertido trabalhar com ele e a Levin, mas eu digo, não, porque nós estamos parecendo dupla caipira, todos os artigos a gente assina juntos, deixa eu procurar uma outra coisa para ser a minha coisa. E troquei a maneira como eu fazia física. Eu fazia caneta e papel. Nesse momento, os computadores estavam se desenvolvendo rapidamente no mundo. E eu decidi que eu ia fazer física computacional. Ou seja, eu ia usar simulações e computadores. Isso eu já estava lá com 35 anos, imagina uma coisa dessas. E, ao mesmo tempo, eu me separei. Ah, porque foi um momento em que o meu ex-marido Felipe queria ter filho, casa, queria ter um... E eu sabia que isso não era para mim. Ah, foi uma coisa super tranquila, ele entendeu, disse, ó, que ótimo, eu vou ter esse meu caminho, tu vai ter esse teu outro caminho. Tirei um ano, fiquei um ano nos Estados Unidos, no melhor grupo de física computacional, já que eu vou aprender a fazer computação, deixa eu aprender com as melhores pessoas do mundo. Organizei uma conferência internacional de física e estatística, que é a minha área de trabalho, e comecei a trabalhar em água, tudo junto, tudo assim, uma super mega revolução na vida. E aquilo para mim foi muito interessante, vamos dizer assim, porque eu comecei a construir tudo de novo, coisas bastante estimulantes. E alguém que para mim representa muito isso, essa vou mudar minha cabeça, né, é a Cássia Eller. Porque ela é uma mulher extremamente forte, e ela, de novo, ela imortalizou uma música que, para mim, é música de mulher. Ela imortalizou uma música do Frejá e Cazuza, que é Malandragem. Malandragem representa muito claramente esse momento na minha vida de eu partir para o mundo, para uma opção nova e para construir coisas novas.
O que tu fizesse com os medos?
Ah, isso eu estava pensando hoje de manhã, porque eu estive numa palestra no domingo agora, e um palestrante falou que ele sempre pergunta para homens e mulheres sobre os medos, e que normalmente as mulheres, quando perguntam, quando tu tivesse medo pela última vez, foi de manhã, e os homens foi anos atrás. Aí eu pensei para mim, meu Deus, quando é que eu tive medo pela última vez? E eu não me lembro. Medo não é uma componente, vamos dizer, da minha vida. Eu vou... E vamos lá, vai aparecendo, é estimulante, eu acho que eu adoro adrenalina, então essa coisa do fazer o novo é muito importante pra mim.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco.
sabe, a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não viver a realidade. Eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, como meu pileque, e ainda tenho pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Eu sou poeta.